Opa, tem novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, gente amiga que vive no campo, está começando mais um Prosa Rural. Oi, Ricardo, tudo bem?
Tudo certo, Selma. O programa de hoje vai trazer informações especialmente para os criadores de gado. Vamos falar de produção de feno para alimentação de bovinos.
O pecuarista vai receber dicas de como produzir feno usando secador solar e conhecer as vantagens dessa tecnologia.
Secador solar? Isso existe, Selma?
Existe sim, Ricardo. É uma tecnologia de fácil aplicação e que não exige do produtor grandes investimentos. O pesquisador da Embrapa Pantanal, Frederico Lisita, tem mais detalhes. Ouça só.
O secador solar consta de um piso concretado com 100 metros quadrados, um conjunto motor de cadeira de forragens e sacos de ráfia para armazenagem. As forragens são colhidas e levadas ao secador para serem trituradas. A seguir, o material é espalhado sobre o piso concretado numa espessura máxima de 10 centímetros e deve ser revirado a cada 3 horas para uma secagem uniforme. Quando atingir o ponto de feno, isto é, quando a umidade estiver em torno de 15%, está pronto para armazenagem. Sabemos quando ele pode ser armazenado por meio de um teste muito simples. Coloca-se um punhado do material em um copo e adiciona sal de cozinha. Agita-se o copo. Se o sal ficar grudado no material, é sinal que não está pronto e deve ficar mais tempo sob o sol.
Bem, agora que já conhecemos o secador solar, vamos saber mais sobre a produção de feno e as vantagens do uso desse equipamento.
Eu soube que, além da região Nordeste, já tem vários assentamentos na região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, experimentando essa tecnologia.
A vantagem, Selma, é que no período da seca, quando diminui a quantidade das pastagens, o gado não vai ficar sem comida. O feno é uma ótima alternativa.
É o que a jornalista Cristiane Congro, da Embrapa Pantanal, foi conferir com o pesquisador Frederico Lisita.
Um dedo de prosa.
Frederico, você pode explicar para o ouvinte do Prosa para que serve a produção de feno e quais as vantagens dessa tecnologia?
A produção de feno com o uso do secador solar é uma alternativa simples e de baixo custo para a suplementação alimentar dos rebanhos na época da estiagem. Vale destacar que essa tecnologia foi descrita pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, a Empame, e já foi testada e aprovada em vários estados do Nordeste brasileiro.
Quais são as plantas adequadas para a produção de feno?
Diversas espécies forrageiras são usadas para a produção de feno com secador solar. Inclusive plantas com folhas e talos grossos que não se prestam à fenação tradicional. A trituração das forragens e a disposição no secador permitem a secagem uniforme do material. Os acertados parceiros de nosso projeto aqui na região de Corumbá já produziram feno de capim-elefante, milho, sorgo, parte aérea da mandioca, leucena, guandu, algodão de seda, entre outros. Enfim, forrageiras disponíveis e adaptadas à região.
Como o produtor deve armazenar o feno e por quanto tempo ele pode ficar guardado?
O feno deve ser armazenado em sacos, desses usados para grãos e ração, postos em locais secos, pois a umidade excessiva pode estragar o feno. Regularmente, temos que verificar se o feno não está mofando ou esquentando, que é um sinal de fermentação. Se isso ocorrer, ele deve voltar para o secador. Aqui em Corumbá, produzimos feno de novembro a abril, quando há disponibilidade de material, e fornecemos aos animais entre os meses de maio e outubro, ou seja, na estação seca. Para não haver riscos, o feno produzido em novembro é fornecido em maio, aquele produzido em dezembro é fornecido em junho, e assim sucessivamente. Mas se o feno for bem feito e bem armazenado, ele dura por muito tempo. Aqui na Embrapa temos amostras guardadas já há mais de 2 anos e em bom estado de conservação.
Qual a quantidade de feno indicada para fornecer aos animais? E existem cuidados especiais para garantir o sucesso do uso de feno como suplemento animal?
A quantidade de feno a ser fornecida vai depender de uma série de fatores. A espécie forrageira, a disponibilidade de outros alimentos, a categoria e o estado fisiológico dos animais, entre outros aspectos. Na hora de fornecer ao gado, temos que lembrar que o feno tem cerca de 15% de umidade, enquanto as forragens verdes possuem até 80%. Também é importante dizer que quando há qualquer mudança na dieta dos animais, é necessário um período de adaptação aos novos alimentos, iniciando com pequenas quantidades e ir aumentando gradativamente.
A gente agradece ao pesquisador Frederico Lisita pelas informações e também à nossa colega Cristiane Congro.
E não se esqueça, é muito simples montar o secador de feno, mas você precisa ter uma máquina para picar as forragens, um piso de cimento ou outro que não permita a passagem da umidade, além de sacos para armazenagem.
Diversos tipos de plantas podem ser usadas para produzir o feno, como a leucena, o guandu, o algodão de seda, o milho, o sorgo.
Agora que você já conheceu um pouco dessa tecnologia, que tal saber sobre a promoção Proseando com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar?
Alô? Márcio, você está sabendo da promoção Proseando com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar?
Hã? Que novidade é essa?
Sabe aquele programa de rádio, o Prosa Rural, que a gente sempre ouve?
Sei sim.
Pois é. Se criarmos uma frase contando por que a gente gosta tanto do programa, podemos ganhar um kit com livros da coleção Plantar da Embrapa.
Ah, legal! Já ouvi falar super bem dessa coleção. Mas o que a gente faz depois de criar a frase?
Daí é só enviar para a Caixa Postal 8815, CEP 70-770-901 ou ligar de graça para o 0800-646-1160 e falar direto com eles. Também é importante colocar o nome da rádio em que a gente ouve o Prosa Rural.
Mas todo mundo vai ganhar?
Você está querendo muito, né? Serão só as 10 melhores frases. E o Brasil todo está participando. O prazo é até o dia 31 de outubro. Ah, e de quebra, a rádio que veicula direitinho o programa também é premiada.
Chega de conversa, Carlos, que eu já tô cheio de ideias aqui na cabeça.
É, mas só vale uma frase por ouvinte.
Então, que vença a melhor.
Participe, escreva ou telefone. E não esqueça de dizer em que rádio você ouve o programa. As emissoras também vão receber brindes. E fique ligado, porque chegou a hora do nosso quadro cultural. Tem poesia no ar.
É o poema Pantanal, de autoria do pesquisador Fábio Galvani, da Embrapa Pantanal. Quem recita é a Maria Luísa Brochado, da Embrapa Informação Tecnológica.
Favas Contadas.
Pantanal, terras planas da nação Guaicuru, grandes cheias se espraem seus campos, alagados de salobras lágrimas, inundados de lúgubres prantos. Neste trópico triste se encontra, em cada ciclo vazante, a morte tentando vencer a vida a cada instante. A morte se mostra voraz quando a presa abatida agoniza no horizonte de sangue escarlate ou na aurora cinzenta sem brisa. Em noites salpicadas de estrelas, a vida, porém, se refaz no gorjeio das aves brejeiras, que se aninham nos acurizais. Para entender o encanto daqui, deste rico chão brasileiro, é preciso ter força e coragem, e orgulho de ser pantaneiro. É preciso amar o Pantanal, é preciso ter sutileza, e neste encontro da vida com a morte, ver a alma da mãe natureza. Pantanal.
Que belos versos! Parabéns aos colegas da Embrapa!
E voltando ao tema do programa, vamos ouvir o produtor José Luiz Freitas, que há um ano usa o secador solar para produzir feno. Quem conversa com ele é a jornalista Cristiane Congro.
Fala, produtor!
José Luiz, explica pra gente quais são as vantagens da produção de feno com o uso do secador solar.
As vantagens é que a gente teve uma grande experiência, que a gente teve 5 meses de seca, né? E é onde a produção de feno foi que ajudou a gente, porque na produção de feno aqui eu tinha rama de mandioca, uma mandioca que estava aí encalhada, né? Que eu achava que ia até perder ela. Mas aí, com a ideia desse projeto, né, na Embrapa Pantanal, a gente fez o projeto com o pessoal, a gente passou por alguns estudos e foi aonde que implantamos o projeto. E eu já tinha alguma experiência, né, que eu já trabalhei em fazenda de cabatais há 15 anos e a gente utilizava muito isso aí. Aí, nós começamos a trabalhar com os produtos que eu tinha no momento, né? A gente tinha a rama de mandioca, tinha a raiz, tinha o feijão guandu, o milho, um pouco de leucena, um pouco de amora. Aí, com os produtos que a gente tinha aqui, no caso eu tinha 11 produtos, foi na onde que a gente fez a experiência. E aonde que eu não perdi nenhuma cabeça de gado, o produto que a gente começou a trabalhar. Eu fiz aproximadamente, só da rama de mandioca com a raiz, eu fiz aproximadamente 517 sacos. E essa foi a vantagem. Eu não perdi nenhuma cabeça de animal e pretendo esse ano é continuar o trabalho.
Tá aí, o José Luiz aprovou o secador solar.
E agora acompanhe as dicas do radialista Sandro Nemir para fazer um delicioso bolo de bocaiúva.
Bocaiúva, gente, é uma palmeira também conhecida por macaúba. Então, vamos lá.
Pitacos da Hora.
Ingredientes do bolo de bocaiúva. Anote aí 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de farinha de bocaiúva, 1 xícara de leite, 2 colheres de sopa de manteiga e 1 colher de sobremesa, fermento em pó e 2 ovos. O modo de preparo é simples. Atenção, preste atenção, bata o açúcar e a manteiga deve ter um creme e acrescente os ovos e continue a bater o creme. Adicione a farinha de trigo à farinha de bocaiúva e o leite alternadamente adicione o fermento. Coloque para assar numa forma untada e polvilhada e leve ao forno com temperatura de 100 graus centígrados por aproximadamente 30 minutos ou até dourar o bolo.
Bem, Ricardo, estamos chegando ao fim de mais um Prosa Rural.
Mas antes, que tal saber para que serve uma carta social? Você já ouviu falar nela?
Ao pé do ouvido. Hoje vamos falar sobre a carta social, um tipo de correspondência que você só paga 1 centavo para enviar. Mas para poder fazer uso da carta social, é preciso seguir algumas regras.
Só podem postar esse serviço pessoas realmente carentes, pessoas físicas, tem um limite de 10 gramas por correspondência. O endereçamento, tanto remetente quanto destinatário, tem que ser efetuado de forma manuscrita. Tem que conter no envoltório, no envelope, né, a indicação carta social e tem que ser postado pessoalmente. A pessoa deve se dirigir a qualquer agência dos Correios, comprar o selo de 1 centavo, a obedecer esses critérios, né, ser pessoa física, 10 gramas, escrever de forma manual, escrever carta social e colocar o selo ali na hora e pronto. Está postado o objeto. Daria 2 dias, o destinatário dele vai receber.
Maria do Socorro Lima é analista dos Correios. Segundo ela, a carta social foi criada com a finalidade de estimular a troca de correspondência entre os brasileiros.
Essa é a finalidade principal. Não pode enviar dinheiro, não pode enviar coisas que vão ser mais pesadas do que 10 gramas. Tem que ser uma correspondência. Escrever uma cartinha para alguém distante e o fato de não ter 90 centavos, 80 centavos, não vai impedir as pessoas de se comunicarem.
E atenção, o peso de 10 gramas corresponde a uma folha de papel simples escrita manualmente dentro de um envelope.
Se você gostou do programa de hoje e quer saber mais sobre o assunto, ligue pra gente.
0800-646-1160.
E atenção para o tema do nosso próximo programa, tomate e cereja. Consumidor indica a melhor variedade.
Um abraço, pessoal. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Equipe, Ilka Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Maria Clara Guaraldo e Estevane Carvalho. Locução, Selma Rosana e Ricardo Brandão. Técnica, Adalberto Lima e Rafael Santos. Conteúdo, Embrapa Pantanal.